10h36, está no ar o CBN Paraná deste 27 de maio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós começamos com informações da segurança e um pedido do Sistema FAEP, que é da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, para a segurança diante de roubos de café, de pés de café aqui no estado. A preocupação dos cafeicultores paranaenses vai além dos prejuízos econômicos e também envolvendo a segurança física de produtores e trabalhadores rurais. A que ponto chegamos nesse clima, Rafael Sanches, da CBN Londrina? Bom dia.
Pois é, Joyce. Bom dia para você, bom dia para todos. Casos de roubo de café em São Paulo, Minas Gerais e no Espírito Santo que deram esse start, né, no sistema FAEP. Claro, tudo isso impulsionados pelo alto preço do produto, que deram esse start no sistema FAEP a encaminhar um ofício ao Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná, solicitando esse reforço no policiamento das principais regiões produtoras aqui do estado. Segundo o técnico do Departamento Técnico e Econômico da FAEP, o Bruno Visioli, a preocupação dos cafeicultores paranaenses, claro, não é só com os prejuízos econômicos, mas também a segurança dos produtores e dos trabalhadores. Atualmente, o grão segue valorizado, cotado em torno de R$ 2.500. A valorização do café tem despertado o interesse dos criminosos que voltaram a praticar esse tipo de delito que parecia extinto, né? Que é o roubo diretamente dos pés de café. Esse momento exige uma atenção redobrada, de acordo com a FAEP. E o sistema está solicitando a adoção de medidas preventivas nos meses de junho, julho e agosto. Por quê? Porque esse é o período de maior atividade na colheita do café aqui no Paraná. O pedido à Polícia Militar prevê ainda ações no âmbito do programa Patrulha Rural Comunitária 4.0 para evitar os roubos de carga de café ensacado e de café maduro nas lavouras, com foco nos principais municípios produtores do estado. A gente lembra que o norte do Paraná, Londrina, né, ainda está nessa lista. Muito tempo Londrina foi a capital do café. Temos então essa situação inusitada aqui, reforço no policiamento para evitar o roubo de café, Joyce.
Pois é, que coisa, né? Rafael Sanches, da CBN Londrina, trazendo esses detalhes para a gente, reflexo de momento da segurança e também, né, fica de olho do preço do café nas prateleiras, nos mercados, acho que pode fazer esse tipo de relação, né? Bom, depois do Rafael Sanches, temos aqui a participação do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. No oeste do estado, a polícia realiza uma operação mirando quadrilha acusada de furtos e roubos em residências de Cascavel e são 13 mandados sendo cumpridos em toda a cidade. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. Na manhã desta terça-feira, a Polícia Civil desencadeou uma operação para combater crimes patrimoniais registrados aqui em Cascavel. Coordenada pelo Grupo de Diligências Especiais, a ação tem como alvo suspeitos de envolvimento em furtos a residências, com foco principal na região sul de Cascavel. De acordo com a Polícia Civil, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em diferentes pontos da região. A operação teve início ainda nas primeiras horas do dia, mobilizando várias equipes para garantir o cumprimento simultâneo dos mandados. Alguns dos imóveis alvos dos policiais foram principalmente concentrando-se no bairro Universitário em Cascavel, onde as diligências se direcionaram a duas casas. As investigações apontam que esses suspeitos atuavam de forma bem organizada, escolhendo residências específicas para invadir e subtrair bens de valor. A operação visa recolher provas, identificar possíveis receptadores e desarticular essa atuação criminosa. Os materiais apreendidos durante o procedimento nesta manhã de terça-feira foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde a investigação continuará. Após a análise dos celulares e demais itens eletrônicos, os policiais deverão estabelecer demais envolvidos nos crimes cometidos em Cascavel e também, se necessário for, deflagrando novas buscas. Joyce.
Obrigada, então, ao Marcelo Moraes com esses detalhes aqui para a gente. Agora, o acionamento é para a Brenda Caramaschi, da CBN Maringá. Brenda, você ontem por aqui falou das crianças que fugiram de um abrigo aí na cidade. Só que a história não parou. As crianças subiram no telhado, quebraram janelas desse abrigo. Qual a relação entre os casos? Conte mais para a gente. Bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham. A situação desse abrigo é muito precária. Essa foi, inclusive, uma das razões das crianças terem fugido, né? Então, além dessa fuga que a gente relatou, que aconteceu no final de semana, e ontem a gente trouxe aqui no CBN Paraná, houve ainda outras duas crianças que ontem tentaram sair desse abrigo também e que voltaram lá depois... rapidamente, né, num período de tempo menor, e aí à noite um grupo de crianças conseguiu subir no telhado dessa instituição, dessa unidade, provocou ali a quebra dos vidros, das janelas, do abrigo do menor aqui de Maringá, e isso assustou os vizinhos, deixou, claro, os servidores muito preocupados, né, risco dessas crianças se machucarem. Esses servidores conseguiram intervir, as crianças concederam aí, concordaram em descer do telhado, né, e os servidores, então, fizeram esse primeiro atendimento nessa situação. Porém, a situação estrutural do abrigo é preocupante. Inclusive, o prefeito de Maringá, Silvio Barros, falou sobre isso ontem, depois de visitar o local. E houve também denúncias de maus tratos. Essas crianças disseram que foram maltratadas e justificaram para isso, né, essa fuga, então. O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, o NUCRIA, deve começar a ouvir os menores nesta terça-feira sobre esses relatos. Eles dizem que são agredidos por outros internos, outros menores, e que são castigados. Castigos estariam sendo impostos por servidores do local. Então, o NUCRIA deve entender o que está acontecendo ali realmente nessa parte de maus tratos, agressões, o que realmente acontece ali dentro. A Secretaria de Assistência Social instaurou um procedimento para apurar essas denúncias e, como eu disse, o prefeito também falou que vai encontrar um outro local para essas crianças, já que esse atual abrigo tem vários problemas estruturais. Antes mesmo dessas crianças subirem no telhado, de quebrarem alguns vidros, ali já tinha porta quebrada, vidro quebrado. É um risco à segurança, à integridade dessas crianças que foram afastadas das famílias justamente por questões de negligência, de violência doméstica. Então, elas saíram de um ambiente que não era seguro e, aparentemente, foram para outro lugar que também não apresenta as condições de segurança necessárias, né? A gente, é claro, vai continuar em cima dessa história e vendo como ela vai se desenrolar e vai atualizando aqui os nossos ouvintes da CBN. Joyce.
Combinado, então, Brenda Karamaski da CBN. Maringá foi a nossa convidada por aqui também, pediu passagem para falar um pouco mais desse caso de repercussão estadual. Teve outro que se tornou não só repercussão estadual, mas nacional também. Depois de a neta dar golpe no próprio avô, valor de R$200 mil, e o que ele contou sobre isso e o que ela contou também, Emanuel Fornazari da CBN Ponta Grossa. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. A Polícia Civil aqui de Ponta Grossa indiciou essa mulher de 35 anos por estelionato majorado contra idoso. Ela é acusada de desviar aproximadamente R$72 mil da aposentadoria do avô, de 87 anos, e cerca de R$109 mil de valores recebidos por ele em um precatório judicial. A investigação aponta que a suspeita fez empréstimos e abriu contas bancárias em nome do avô sem autorização. Segundo o delegado Gabriel Munhoz, a mulher cuidava das finanças do idoso há anos, aproveitando a confiança dele para aplicar os golpes.
Por ter essa relação de neta com o avô, esse senhor achava que a neta estava ajudando ele a cuidar da parte financeira. Quando, em verdade, mês a mês, quando essa mulher ia, junto com esse idoso, até o banco para sacar os valores da aposentadoria, retirava parte desse valor e transferia para a própria conta bancária, enquanto na cabeça da vítima o dinheiro estava sendo guardado. Ou seja, foram praticados uma série de estelionatos ao longo de muitos anos. A quantia desses valores retirados, menos R$200 mil, então uma quantidade bem expressiva, e o caso só veio à tona no começo que os outros filhos desse senhor começaram a desconfiar das atitudes da neta e começaram a investigar e puxar os traços bancários onde foi possível perceber a fraude.
Ela criou uma personagem fictícia chamada Jéssica, que ligava para o avô dizendo ser funcionária da Caixa Econômica e informava sobre supostos bloqueios e valores a serem retirados. A suspeita também abriu contas em outros bancos para desviar parte do dinheiro. Quando questionada sobre o 13º salário, dizia que o presidente tinha cortado, mostrando dolo no crime. O caso veio à tona quando o filho do idoso percebeu que o IPVA do carro estava atrasado por 3 anos, mesmo após o avô ter dado dinheiro para a neta pagar. Em uma situação suspeita, ela tentou impedir que o avô fosse ao banco junto com o filho para checar as contas, chegando a tentar tirá-lo do carro. Extratos bancários anexados ao inquérito mostram que no dia em que o precatório de R$ 123.000 foi depositado na conta do idoso, a mulher transferiu R$ 30.000 para a conta dela e retirou o restante aos poucos. Do total, apenas R$ 14.000 foram repassados ao avô, enquanto o restante foi retirado sob a justificativa de estar investido ou bloqueado. Durante o interrogatório, a mulher negou os fatos. Com as provas reunidas, ela foi indiciada por estelionato contra idoso, praticado de forma continuada ao longo de vários anos, Joyce.
Que loucura, hein? Que loucura esse caso que veio à tona, então, e agora essa mulher indiciada. Obrigada, Emanuel Fortazari, por essas informações. E eu aproveito para trazer para você aqui no CBN Paraná informação, uma novidade no sistema de saúde, em especial nas maternidades públicas aqui do estado. O governo do Paraná vai garantir a biometria neonatal a todos os bebês nascidos em maternidades aqui do Paraná, com o objetivo de ampliar o sistema de proteção de crianças e mães. O projeto, que se chama BBID, foi anunciado ontem no Palácio Iguaçu com a assinatura de um termo de cooperação técnica pelo vice-governador Darcy Piana. É uma iniciativa vinculada ao programa Criança e Adolescente Protegidos do Tribunal de Justiça do Paraná, que visa assegurar o direito à identidade civil desde o nascimento, prevenir o subregistro e fortalecer a rede de segurança pública, especialmente no combate ao desaparecimento de crianças. A medida será implementada nas 77 maternidades públicas no estado, beneficiando então recém-nascidos, crianças de 0 a 5 anos e as mães. O investimento será de quase R$ 3 milhões, com recursos da Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial via Fundo Paraná. Novidade por aqui que você acompanhou no CBN Paraná de hoje, que conectou mais uma vez as CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e em Ponta Grossa.